total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. E você pode parcelar seus óculos em até 10 vezes no cartão de crédito com desconto de preço à vista ou 8 vezes pelo crediário da loja. Aproveita a promoção total da nossa Ótica News em novo endereço. Na Avenida Brasil, em frente a Luca Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Presidente Lula edita medidas provisórias para socorro a Minas Gerais.
Cada família atingida pelas chuvas e deslizamentos de terra na Zona da Mata receberá R$ 7.300 do governo do Brasil.
Benefícios do INSS também serão adiantados. Gabriela Noronha.
O presidente também assinou medida que cria linha de financiamento de R$ 500 milhões para empreendedores e empresas afetadas.
Você vai ouvir também, no Rio de Janeiro, o presidente visita a obra do anel viário de Campo Grande, que recebeu recursos do BNDES.
E do anúncio de que o aeroporto do Galeão vai virar um hub internacional, com distribuição de passageiros para outros países.
A iniciativa vai favorecer o turismo no Rio e incrementar o PIB do estado e do país.
E ainda, no mês da mulher, Ministério da Justiça e Segurança Pública intensifica ações de combate à violência.
Duas operações entre fevereiro e março prenderam mais de 5 mil suspeitos de crimes contra as mulheres, a maioria em flagrante.
E a gente fala também das ações do governo federal de acolhimento e proteção para as vítimas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, o presidente Lula foi ao Rio de Janeiro visitar diversas obras e entregas que estão acontecendo na capital carioca.
Na zona oeste da capital fluminense, Lula participou da entrega de casas e falou sobre as políticas habitacionais no país.
O presidente Lula participou nesta sexta-feira, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, da entrega de 64 novas moradias na comunidade do Aço, no bairro de Santa Cruz, zona oeste da capital carioca. Com essa etapa, sobe para 400 o número total de unidades habitacionais entregues pelo programa da Prefeitura Morar Carioca. Durante a visita, Lula falou também sobre Minha Casa Minha Vida, que já alcançou o contrato de mais de 2 milhões de moradias.
Nós tínhamos prometido fazer 2 milhões de casas, pois nós vamos chegar a 3 milhões de casas esse ano, batendo o recorde de contratação de casa nesse país.
As unidades possuem cerca de 50 metros quadrados, 2 quartos, e são entregues mobiliadas. Parte das famílias atendidas também recebe o Bolsa Família. Foram investidos R$ 301 milhões na comunidade do Aço pela Prefeitura. Desse total, R$ 146 milhões são de empréstimo com o Banco do Brasil. A comunidade do Aço surgiu em 1967, após uma tempestade que desabrigou famílias que passaram a viver em condições precárias e sem saneamento. Agora, além das novas moradias, o local recebeu redes de esgoto e de abastecimento de água, além de áreas de lazer e equipamentos públicos.
Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga.
Antes da visita à comunidade do Aço, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, visitaram uma escola técnica, que também fica no bairro de Santa Cruz.
Camilo Santana destacou que o ensino técnico vem aumentando no país e ressaltou que, segundo o último censo escolar, em 2025, 20% das matrículas em ensino médio, eram no modelo técnico e profissionalizante.
O que eu entendo, presidente, nesse avanço aqui faz que essa escola está contribuindo para os indicadores que estão crescendo da escola de técnico profissionalizante. Antes de 2023, nós tínhamos 11% de matrícula no ensino médio e ensino técnico. O censo escolar agora nesse ano de 2025, nós já estamos chegando a 20% de alunos do ensino médio em escola técnica.
Acompanhados pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, eles também assinaram autorização que habilita a Pontifícia Universidade Católica do Rio e a Rede DOR de hospitais a criarem o curso de medicina.
E à tarde, ainda na Zona Oeste do Rio, o presidente Lula participou da inauguração do primeiro túnel de Campo Grande.
Esse é considerado o maior bairro do Brasil, onde vivem mais de 320 mil habitantes.
A iniciativa gerou mais de 15 mil empregos diretos e indiretos e envolve um investimento de aproximadamente 1 bilhão de reais.
Mais de 80% desse valor conta com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O presidente do banco, Aloysio Mercadante, destaca a importância dessa entrega.
Nós estamos fazendo 6 projetos estruturantes aqui. Nós financiamos nesses projetos, nesse túnel, 720 milhões de reais. 84% dessa obra é financiada pelo BNDES. Já desembolsamos 500 milhões de reais. O Rio voltou a ser prioridade de política pública. E não é só o projeto para o turista que chega. É legado para o povo que vive aqui, que sofre no transporte, que vive a violência. É essa qualidade de vida que muda o conjunto da cidade e aponta um caminho para o Brasil.
A obra é o primeiro trecho do anel viário de Campo Grande, que tem como objetivo facilitar o fluxo de veículos e diminuir o tempo de viagem dos motoristas.
E ao fim das agendas no Rio de Janeiro hoje, o presidente acompanhou o anúncio da instalação de um hub internacional no aeroporto do Galeão.
Estudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico indicam que a medida pode aumentar o PIB do estado do Rio de Janeiro em mais de 50 bilhões de reais em 10 anos.
Esse crescimento também deve ter impacto no cenário nacional, adicionando 680 mil empregos e 0,6% ao PIB do Brasil no mesmo período.
A iniciativa inclui a criação de uma rota direta entre o Rio e Nova York, com 3 voos semanais a partir de julho deste ano.
E por meio das suas redes sociais, o presidente Lula também anunciou hoje que editou 2 medidas provisórias com liberação de recursos e políticas voltadas para os municípios atingidos pelas chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.
As famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos vão receber R$ 7.300.
E as empresas contarão com linha de crédito especial.
As famílias que vivem na zona da Mata Mineira e foram atingidas pelas enchentes e deslizamentos vão receber R$ 7.300 do governo federal para ajudar a reconstruir o que foi perdido. O recurso vai ser liberado por meio de medida provisória assinada nesta sexta-feira pelo presidente Lula e será pago pela Caixa Econômica em parcela única. O presidente também assinou medida que cria linha de financiamento de R$ 500 milhões para empreendedores e empresas afetadas. A linha de crédito será operada pela Caixa e pelo Banco do Brasil com recursos do Fundo Social. Os empréstimos poderão ser usados, entre outras finalidades, para que empresas, especialmente as micro e pequenas, reconstruam seus imóveis e recuperem o capital de giro. E nesta sexta-feira, a cidade de Juiz de Fora recebeu uma carreta do programa Agora Tem Especialistas, enviada pelo Ministério da Saúde para reforçar o atendimento à população. A unidade móvel tem capacidade para realizar até 50 exames de imagem por dia, como tomografia e ultrassonografia. Para os municípios de Ubá e Matias Barbosa, foram disponibilizadas unidades de atendimento móvel que prestam serviços essenciais da atenção primária. Rodrigo Stabelli, diretor da Força Nacional do SUS, falou sobre o trabalho no estado.
Nós trabalhamos desde a reorganização do processo de gestão até o auxílio ao restabelecimento do processo de saúde e atenção à saúde daqueles municípios. Trabalhamos na entrega de kits emergenciais, que são kits que compõem assistência básica farmacêutica, fazendo com que 1.500 pessoas sejam supridas por cada kit. Entregamos ali a quantidade de kit suficiente para cobrir 12.500 pessoas, fazendo com que seja mais do que o suficiente daquilo que poderia ter sido perdido por aqueles municípios.
O governo federal também anunciou a antecipação de benefícios do INSS a 172 mil mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais de março será antecipado para o primeiro dia do cronograma, no final do mês. Também foi autorizado o adiantamento de um valor correspondente a uma renda mensal do benefício para titulares de auxílios permanentes. Reportagem Gabriela Noronha.
Milhares de agentes de segurança de todo o país unidos em uma missão conjunta, combater a violência contra a mulher.
Duas operações coordenadas pelo governo federal resultaram na prisão de mais de 5 mil agressores.
As ações reforçam o pacto contra o feminicídio firmado pelos três poderes no mês passado.
As operações Mulher Segura e Alerta Lilás mobilizaram forças de segurança federais e estaduais em todo o país entre fevereiro e março. 5.238 suspeitos de crimes contra mulheres foram presos. Na operação Mulher Segura, foram registradas 4.936 prisões em 15 dias, a maioria em flagrante. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação contou com a participação das forças de segurança de 26 unidades da Federação, envolvendo 38 mil agentes de segurança em mais de 2 mil municípios. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, destacou que o trabalho foi feito de forma integrada.
Por conta dessa atuação, que contou com a integração dos dados dos policiais, das bases de dados à disposição do governo federal, para que a gente pudesse localizar aqueles que estivessem foragidos da justiça, é que nós apresentamos hoje a maior operação contra o feminicídio no Brasil. Todas essas ações precisam ser integradas para que a resposta para as mulheres seja efetiva.
Já a Operação Alerta Lilás, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, é considerada a maior mobilização da história da instituição voltada à proteção de mulheres. A ação resultou na prisão de 302 pessoas, em flagrante ou por mandados relacionados a crimes de violência contra mulheres. É o que contou o diretor da PRF, Antônio Fernando Oliveira.
Foram mais de 27 computadores recapturados, 3 feminicídios, feminicidas, dentre outros. Ressaltar que todos estavam circulando em rodovia e, com as informações dos nossos sistemas, conseguimos executar essas prisões.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, comentou que as duas operações fazem parte das ações do Pacto Brasil para enfrentamento do feminicídio. O pacto articula o trabalho entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para prevenir casos de violência, proteger as vítimas e garantir punição aos agressores. Para a ministra, as operações deixaram um recado bem claro à sociedade.
Desde o dia 12 de fevereiro, a PRF e as polícias de todo o país estiveram nas ruas atrás dos agressores das mulheres desse país. O recado que o Brasil dá hoje é simples e firme. Quem agride mulher nunca mais ficará impune. E quem sofre violência nunca mais estará sozinha.
Se você souber de algum caso de violência contra a mulher, ligue 180 na Central de Atendimento à Mulher. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Além disso, fornece informações sobre os direitos e garantias das mulheres em situação de violência. Reportagem Márcia Fernandes.
E esse acolhimento às vítimas já vem sendo feito especialmente por meio das Casas da Mulher Brasileira.
Durante o mês serão inauguradas novas casas e a meta é terminar o ano com 42 delas prontas ou em construção.
E o Ligue 180 para denúncias e encaminhamento também deve ser ampliado.
Uma estrutura completa para acolher a mulher que foi vítima de violência. Na Casa da Mulher Brasileira, os serviços especializados funcionam de forma integrada. Delegacia, apoio psicológico e social, assistência jurídica, juizado, abrigo emergencial e ações de promoção da autonomia econômica. Desde o primeiro acolhimento, a mulher já é encaminhada para todos os serviços necessários. A ideia é garantir todo o atendimento em um único lugar, explica Francisca Cleia, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia, no Distrito Federal.
A mulher, quando chega na casa, ela é feito o acolhimento dela, feita a escuta qualificada, a identificação do tipo de serviço que ela vai necessitar e será encaminhada, mostrando para ela que existem alternativas, fortalecendo o lado emocional dela para que ela consiga entender que ela tem portas de saída para essa violência que ela vive.
Além do atendimento emergencial, a Casa da Mulher Brasileira oferece ainda cursos de qualificação e orientação profissional, incentivando a autonomia e a reconstrução da vida das mulheres. E para que essas estruturas cheguem a mais estados, o governo federal avança na construção de novas casas. Hoje, são 11 unidades espalhadas pelo país. Neste mês das mulheres, serão inauguradas mais duas, em Macapá, no Amapá, e Aracaju, em Sergipe. A meta é chegar até o fim do ano com 42 unidades concluídas ou em construção. E além do acolhimento físico, o governo também trabalha para ampliar o canal gratuito de denúncias. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, funciona 24 horas por dia. Além de registrar denúncias, o serviço encaminha para a rede de proteção e aos órgãos competentes, disse a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Nós investimos 85 milhões para que tivéssemos um painel de dados, para que não fosse só um canal de denúncia, mas um canal de orientação, de encaminhamento. Quando vem uma denúncia, a trabalhadora que atendeu essa mulher liga imediatamente para as delegacias, para a Patrulha Maria da Penha. Então esse é um serviço de excelência e que nós precisamos cada vez mais, né, assim, estimular e avançar.
E para ampliar ainda mais o combate à violência contra a mulher, foi firmado em fevereiro o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, documento proposto e assinado pelo governo federal, legislativo e judiciário. A ideia é unir esforços para que a proteção às mulheres seja mais efetiva, como destacou a ministra Márcia Lopes.
Nós temos leis, nós temos um sistema, nós temos resoluções importantíssimas, mas falta escala e falta uma postura de responsabilidade, né, de todos os sistemas. Sem essa integração entre legislativo, executivo e judiciário, a gente não caminha. Por isso, esse pacto é tão importante e que a gente agora, né, vai apresentar no mês de março um plano de trabalho.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano passado foram registrados 1.470 casos de feminicídio entre janeiro e dezembro, ou seja, 4 vítimas por dia. O número supera os 1.464 registros de 2024. Reportagem Pablo Mundim.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br. Apoio Abratel.
O Sistema Único de Saúde passa a contar com um tratamento inédito contra a malária, voltado para crianças.
O Ministério da Saúde começou no início de março a entrega do medicamento tafenoquina pediátrica.
Inicialmente serão distribuídos 126.120 comprimidos do medicamento.
O investimento é de R$ 970 mil para ampliar o controle da malária em todo o território nacional.
No Brasil, o público infantil responde por cerca de 50% dos casos da doença.
A entrega será feita de forma gradual, com prioridade para áreas da região amazônica. E a distribuição começou no território Yanomami.
O secretário de Saúde Indígena, Vebe Itapeba, explica os impactos da nova medicação no tratamento da malária entre crianças.
Estamos falando de um tratamento que reduz do tratamento anterior de 7 a 14 dias para 3 dias, numa dose única adicionada também com a cloroquina. Então, nós estamos numa fase de capacitação de cerca de 250 profissionais de saúde que estarão atuando em território para aplicar esse novo tratamento que melhorará os nossos dados de redução de malária. Nós estamos falando de uma terra indígena que ainda vivencia uma emergência sanitária, mas que conseguiu reduzir os casos de 70% de mortalidade pela causa malária na terra indígena Yanomami.
Em janeiro desse ano, a indústria brasileira cresceu 1,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado.
Os dados sobre o setor industrial foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram a maior expansão do setor desde 2024.
A produção industrial brasileira cresceu 1,8% em janeiro na comparação com dezembro de 2025. É a maior alta mensal desde junho de 2024. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com janeiro de 2025, a indústria avançou 0,2%. O crescimento de janeiro teve forte influência do setor de produtos químicos, que avançou 6,2%. Também contribuíram para o resultado positivo a fabricação de veículos automotores, com alta de 6,3%, e a produção de derivados de petróleo e biocombustíveis, que cresceu 2%. No total, 19 das 20 25 atividades industriais pesquisadas registraram expansão no mês. Entre as exceções está o setor de máquinas e equipamentos, reflexo da redução nos investimentos em bens de capital. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Você sabia que a agricultura familiar que coloca a maior parte da comida na mesa do povo brasileiro? É isso que a gente vai mostrar no Campo da Gente, um programa do Governo do Brasil através do MDA em parceria com o canal GOV, que estreia nesse sábado, 7 de março, e vai ao ar todo sábado, às 10 horas da manhã. Você vai conhecer histórias de comunidades rurais de norte a sul do Brasil e ver como as políticas públicas como o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecem quem produz, gera renda e ajuda a levar alimento de qualidade também para as cidades. E não é só produção, tem cultura popular, prosa e viola, com convidados especiais e encontros que celebram as raízes do nosso país. A agricultura familiar é do povo brasileiro, é do campo da gente. Te espero sábado, às 10 horas da manhã, no canal GOV.
O número de municípios brasileiros com estruturas voltadas à segurança alimentar e nutricional cresceu nos últimos anos.
Dados do Censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM 2025, também apontam um aumento na criação de leis municipais relacionadas ao combate à fome.
Confira na reportagem de Luana Karen.
Mais da metade dos municípios brasileiros possuem algum tipo de estrutura dedicada às políticas de segurança alimentar e nutricional. A conclusão está no Censo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. 2025. Os dados captados em 2024 mostram que 51% dos municípios do país contam com estruturas voltadas a garantir a segurança alimentar e nutricional, um crescimento de 14 pontos percentuais comparado a 2018. A pesquisa também aponta crescimento nas instâncias de participação social. Em 2018, 36% dos municípios tinham conselhos municipais dedicados ao tema. Já em 2024, esse percentual ultrapassou os 50%. Para Valéria Buriti, secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, dois fatores explicam esse crescimento.
Eu acho que esses dois fatores foram fundamentais: a retomada da coordenação do sistema e incentivos para que os estados aderissem, estados e municípios aderissem ao SISAM, até que a gente deu um salto. A gente tinha cerca de 350 municípios aderidos e agora a gente tem mais de 2 mil municípios aderidos ao SISAM em menos de 2 anos.
Desde 2011, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do Distrito Federal, está em funcionamento. A conselheira do CONSEA-DF, Rosana Gomes Zoletti, destaca a importância da estrutura.
Sem ter essa estrutura, você não consegue nem saber o que está acontecendo dentro da federação ou de um município, né? Tem que ter uma estrutura mínima de organização para que você consiga executar a política pública que vem do governo federal.
O Censo SISAM 2025 foi realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para a gerente de Estudos e Pesquisas Sociais do IBGE, Vânia Maria Pacheco, é fundamental que os gestores municipais consultem o documento.
Conhecer o seu município, claro, as prefeituras conhecem, os gestores conhecem, mas saber o que está sendo feito no seu entorno. Então, se eu tenho um município ao lado que está funcionando, fazendo uma determinada ação, um determinado projeto, um determinado programa na segurança alimentar e está dando certo, por que não eu não tomar conhecimento do que está sendo feito ao meu lado para tentar aplicar na minha área também, no meu município também? E isso a pesquisa permite.
O censo também revelou um aumento no número de municípios que contam com leis municipais sobre segurança alimentar e nutricional. Esse percentual passou de 20% dos municípios em 2018 para 36% em 2024. O relatório completo do censo SISAM 2025 está disponível na página ibge.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Teresina recebe hoje e amanhã a 7ª edição do Governo do Brasil na Rua.
A iniciativa leva serviços públicos gratuitos diretamente às comunidades e fortalece o acesso a direitos.
Quem mora em Teresina, fique de olho. O evento ocorre no ginásio Arena Verdão, das 9 da manhã às 6 da tarde.
No local será possível fazer atendimento previdenciário, participar de cursos na carreta digital e tirar a identidade jovem.
Também dá para atualizar a caderneta de vacinação e tirar a identidade do seu animal de estimação.
Para saber o local da próxima ação, fique atento à página da Secretaria-Geral da Presidência da República na internet.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai. Notícias do Poder Judiciário.
STF determina a abertura de inquérito para apurar vazamento de dados de Daniel Vorcaro.
Prazo para a emissão do título de eleitor termina em 6 de maio.
TST decide que é válido o acordo assinado por avós de adolescente, cujo pai morreu em acidente de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar o vazamento de dados da investigação do Banco Master.
A decisão foi tomada após requerimento da defesa de Daniel Vorcaro, um dos alvos da investigação. Marcelo Della Libera.
No pedido, os advogados do banqueiro Daniel Vorcaro alegaram que informações contidas nos aparelhos celulares do investigado teriam sido vazadas para veículos de imprensa após o material ser entregue à CPMI do INSS do Congresso Nacional. Ao determinar a instauração do inquérito policial, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, explicou que o compartilhamento da quebra de sigilo não autoriza o vazamento das informações. O ministro determinou ainda que a apuração não deve atingir jornalistas que eventualmente tenham publicado as informações.
Presidente do STF destaca mobilização contra feminicídio às vésperas do Dia da Mulher.
O ministro Edson Fachin falou sobre o tema ao final da sessão plenária de ontem. Neto Costa.
No discurso, Fachin mencionou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, assinado no mês passado pelos presidentes dos três poderes, e destacou que os homens devem assumir o papel de aliados no enfrentamento desse crime.
Nós, homens, precisamos estar atentos e vigilantes diante dessa realidade. As mulheres lideram a luta pela igualdade, os homens devem liderar ao seu lado a luta pela paz.
Fachin lembrou que a ministra Carmen Lúcia é hoje a única mulher entre os integrantes do STF, que em 135 anos de história teve apenas 3 ministras.
Faltam exatamente 2 meses para o prazo final das solicitações que envolvem o primeiro título, transferência de domicílio eleitoral ou regularização da situação eleitoral.
A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral ficará fechado para a preparação das eleições deste ano. Estevão Furtado.
Para tirar o título e garantir o direito de votar, a eleitora ou eleitor deve apresentar alguns documentos. São eles: documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.
É válido o acordo assinado por avós de adolescente cujo pai morreu em acidente de trabalho.
A decisão é do TST. Renata Gorga.
O MPT sustentava que deveria fazer parte do processo pelo fato de uma adolescente estar envolvida. Mas a seção 2 de dissídios individuais do TST entendeu que, como a jovem, então com 16 anos, estava representada pelos avós, que tinham a guarda da menina, não teria necessidade de intimação do MPT. Portanto, o acordo foi mantido e a adolescente deverá receber indenização de R$50 mil.
Valores resgatados por segurado em contratos de seguro de vida podem ser penhorados, quando a modalidade permite o levantamento desses recursos ainda em vida.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Após o bloqueio de valores mantidos em conta bancária, o devedor alegou que a quantia seria impenhorável por ter origem em seguro de vida. Ao julgar o recurso especial do credor, a terceira turma do STJ restabeleceu a penhora, considerando que os valores resgatados em vida pelo próprio segurado podem ser penhorados para garantir o pagamento de dívidas, pois após o resgate, o dinheiro se encaixa como produto de um investimento financeiro. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, poderia ser invocada a impenhorabilidade que protege valores de poupança até 40 salários mínimos, mas caberia ao devedor comprovar que seriam para garantir o mínimo existencial, o que não ocorreu.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores afirmam que prisão de banqueiro Daniel Vorcaro reforça investigações de CPIs no Congresso.
Projeto garante prioridade a idosos no recebimento de créditos do poder público.
Comissão aprova limite ao uso de dinheiro em espécie para compra e venda de imóveis.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, afirmou que a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro fortalece investigações da comissão.
Senadores devem votar convocações e quebras de sigilo de pessoas ligadas ao dono do Banco Master, entre elas, ex-diretores do Banco Central. Reportagem de Érica Christian.
Na pauta da CPI do crime organizado de quarta-feira estão requerimentos de convocação, quebra de sigilos e acesso às informações do caso do Banco Master em poder do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Entre as movimentações bancárias e dados telefônicos e telemáticos solicitados estão os de Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de integrantes de uma milícia privada. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a prisão dos dois e a revelação da chamada turma do Vorcaro, que movimentava dinheiro, acessava dados sigilosos, ameaçava concorrentes e jornalistas e ainda tinha contatos com ministros do Supremo, políticos e o alto escalão do Banco Central, reforçam as investigações.
Mostra a importância do que a gente está fazendo, comprova para quem tinha dúvidas de que a gente está lidando com crime organizado, com pessoas violentas.
A CPI poderá votar ainda a convocação dos dois servidores do Banco Central que acobertaram Vorcaro e de integrantes da milícia dele. Apesar da convocação, Alessandro Vieira não acredita que Daniel Vorcaro compareça à CPI.
Ninguém pode esperar que um criminoso como esse vá sentar numa cadeira e falar a verdade. O trabalho de investigação verdadeiro é quebra de sigilo e oitiva de testemunhas. A gente vai avançar nesse sentido.
Um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos também investiga as fraudes do Banco Master. Antes da segunda prisão, Daniel Vorcaro havia sinalizado que compareceria ao Senado no dia 10.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI do INSS, afirmou que o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é considerado prioridade para o avanço das investigações. A convocação de Vorcaro foi aprovada pelo colegiado no fim de 2025.
Viana também informou que a comissão aguarda uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Segundo o senador, o encontro deverá tratar da decisão judicial relacionada ao comparecimento de depoentes à CPMI.
Eu estou dedicado a isso, de que até o final dos trabalhos, Daniel Vorcaro vem aqui como uma pessoa comum, como um cidadão que tem que dar declarações ao Brasil, e eu espero com sinceridade colaboração do judiciário nesse sentido. Com relação a Daniel Vorcaro, eu considero isso uma questão de honra para a CPMI.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que agora, com novos fatos sobre Daniel Vorcaro, a CPMI do Banco Master tem mais mais chance de ser instalada no Congresso. Segundo ele, a criação da CPMI depende apenas da leitura do requerimento em sessão do Congresso Nacional.
Exalci também defendeu a prorrogação da CPMI do INSS, que tem prazo para encerrar em 26 de março. De acordo com o senador, as quebras de sigilo e novas informações indicam que ainda há muito a ser investigado pela comissão.
O Senado começa a analisar um projeto que dá prioridade a idosos no recebimento de créditos administrativos devidos pelo poder público.
A proposta pode acelerar o pagamento de valores como indenizações, restituições, diferenças de benefícios e outros débitos reconhecidos em processos administrativos. A reportagem é de Pedro Pincer.
A legislação atual confere às pessoas idosas, aquelas com mais de 60 anos, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e no julgamento de processos administrativos e ações judiciais. Mas quando esse processo administrativo é concluído com decisão favorável ao idoso, a legislação não garante a prioridade no recebimento de eventuais valores a que ele tem direito. Para evitar que o recebimento de valor demore a acontecer nesse tipo de situação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que também assegura preferência no pagamento de créditos administrativos às pessoas idosas. De acordo com o Paim, é uma questão de justiça corrigir essa lacuna na legislação.
Significa mais respeito e mais agilidade para quem já contribuiu a vida inteira com o nosso país. Não pode esperar anos para receber o que é seu por direito. Essa prioridade não prejudica pagamentos de natureza alimentar, como salários e pensões, e será aplicada com responsabilidade, preservando o equilíbrio das contas públicas.
O projeto aguarda distribuição nas comissões temáticas do Senado.
E avançou no Senado o projeto que iguala os benefícios fiscais de todas as áreas de livre comércio da Amazônia.
A proposta equipara as vendas na região a exportações e reduz impostos. Repórter Marcela Cunha.
A proposta trata das chamadas áreas de livre comércio, criadas para estimular o desenvolvimento em municípios de fronteira e permite aplicar benefícios fiscais semelhantes aos concedidos quando produtos são vendidos para o exterior, entre eles a isenção das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS. O texto também corrige o efeito de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em 2020 reconheceu o benefício apenas para cidades de Roraima. Para o autor, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, a política de incentivos deve ser aplicada para todos os estados da Amazônia.
A régua de tratamento tem que ser distinta, em especial da Amazônia. As áreas de livre comércio tem isenção tributária. Só que a partir de 2020 se criou uma distorção. O STJ, num preciosismo, dizia que não tinha amparo legal para as demais áreas de livre comércio.
O relatório do senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, passará por mais um turno de votação na CAI. Se aprovado, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Estádios e arenas com capacidade superior a 10 mil pessoas deverão preservar lugares e garantir condições adequadas para pessoas com transtorno do espectro autista. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos.
A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também prevê medidas de acessibilidade, como sala de regulação sensorial, entradas diferenciadas, abafadores de ruído e treinamento das equipes. O texto segue para a Comissão de Esporte. O descumprimento poderá resultar em até 3 anos de reclusão e multa.
Nós sabemos que o autista também gosta de futebol e causa constrangimento. Os fogos, o barulho, então essa lei ela vai permitir que os autistas possam usufruir do futebol como qualquer outra pessoa.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que cria limites para o uso do dinheiro em espécie em diversas transações, como a compra e a venda de imóveis.
A proposta mira a lavagem de dinheiro, como explica o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá ao Conselho Monetário Nacional, após ouvir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a prerrogativa de estabelecer limites e diretrizes para o uso de dinheiro em espécie em transações financeiras, pagamento de cheques e boletos. A proposta proíbe a compra de imóveis com dinheiro vivo. A intenção, segundo o relator, senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, é cortar um dos mecanismos mais comuns para a lavagem de dinheiro ilícito.
Uma das principais maneiras de se lavar o dinheiro é compra de imóvel pagando com malas de dinheiro em espécie. Isso fica proibido, nenhum cartório mais vai poder fazer escritura nessa modalidade. O dinheiro necessariamente terá que ser rastreável. terá que vir de uma instituição bancária.
Se não houver pedido para votação no plenário, a proposta, que prevê ainda a apreensão e confisco de valores em caso de descumprimento das regras, segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o videocast Diálogos com o TCU. A série promove conversas sobre temas relevantes para o país e para a administração pública. Os episódios serão publicados no canal do Tribunal no YouTube e no Spotify às segundas-feiras. Cada programa reúne dois convidados, um especialista e um representante do TCU. A proposta é discutir desafios das políticas públicas e explicar como o controle externo pode contribuir para melhorar a gestão pública. O primeiro episódio já está disponível na plataforma e trata sobre a reforma tributária. Especialistas debatem os impactos das mudanças no sistema de impostos para a economia e para a sociedade. Participam da conversa o economista Bernard Api, um dos idealizadores da reforma, e o auditor do TCU, Alessandro Caldeira. O videocast também é exibido na TV Senado às sextas-feiras pela manhã, com reprise aos sábados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário destina auxílio para atingidos por enxurradas em Minas Gerais.
Fundo Garantidor de Operações é estendido para agricultores familiares.
Câmara aprova a divulgação de serviço que denuncia violência de gênero.
Boa noite. Proposta aprovada pela Câmara prevê que a cada notícia na imprensa sobre violência contra a mulher, o veículo deve divulgar o telefone que recebe denúncias. O repórter Antônio Vital mostra o que diz o texto.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga os meios de comunicação a informarem o número de serviço de emergência destinado a receber denúncias de violência contra as mulheres sempre que divulgarem ou publicarem notícias sobre casos como esses. Se virar lei, isso vai valer para emissoras de rádio, TV, jornais impressos, portais de internet, redes sociais ou qualquer outra plataforma. O descumprimento da obrigação pode acarretar punições que vão de advertência até multa, que pode chegar a R$1 milhão, dependendo do tamanho do veículo de comunicação. O projeto original, apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL, do Rio de Janeiro, mencionava expressamente a divulgação do serviço Ligue 180, já em operação pela Central de Atendimento à Mulher. O texto final aprovado também define obrigações à central de atendimento, que deverá encaminhar a denúncia à polícia quando houver risco iminente à mulher. O serviço também tem que ser ininterrupto e a mulher que fizer a denúncia terá que ser atendida por uma pessoa e não por uma gravação. A autora do projeto, a deputada Talíria Petroni, disse que a divulgação do serviço junto com as notícias sobre violência pode estimular mulheres ameaçadas a procurarem ajuda.
E o feminicídio, ele é a ponta do iceberg. Nós sabemos que até chegar ao feminicídio, muitas dessas mulheres sofrem violência psicológica, violência física, caladas. E muitas das vezes, e aí é que está a importância do projeto, quando uma violência doméstica ou uma violência contra a mulher ela é apresentada numa notícia, ou nas plataformas, nas redes sociais, ou na rádio, ou na televisão, aquela mulher que está sentada ali no sofá, às vezes é aquele momento em que essa mulher se encoraja para denunciar.
O relatório anual socioeconômico da mulher, do Ministério das Mulheres, aponta que o Brasil registrou 1.450 feminicídios e mais de 70 mil estupros em 2024. Isso sem contar quase 2.500 homicídios de mulheres, não classificados como feminicídios, ou seja, assassinatos que não estão ligados à violência doméstica ou crimes cometidos pelo simples fato de a vítima ser mulher. A relatora do projeto, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, diz que a divulgação do número de emergência é uma maneira simples e de baixo custo de aumentar o conhecimento das mulheres sobre os canais de denúncia disponíveis. E ela deu um exemplo pessoal da necessidade de as mulheres denunciarem a violência.
A minha avó sofreu violência doméstica a vida inteira. E se ela não rompesse padrões, talvez ela não estaria aqui hoje. Por isso esse projeto, Talíria, que incentiva outras mulheres a denunciarem violências em momentos em que a gente se sente tão pequena quando a gente vê notícias sobre outras de nós que são mortas, é fundamental.
O projeto que obriga os meios de comunicação a informarem o número para denúncias sobre violência contra as mulheres quando divulgarem notícias sobre casos como esses, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Duarte Júnior, do PSB, denuncia o aumento de 55% nas tentativas de feminicídio no Maranhão entre 2024 e 2025. O deputado que atuou como advogado em processos de violência doméstica pede que a sociedade use o Disque 180 para denunciar casos de mulheres em situação de risco.
Na visão de Duarte Júnior, o endurecimento de penas não é suficiente para reduzir a violência. Ele defende que o Congresso priorize investimentos em estruturas de acolhimento e a criação de delegacias humanizadas, para garantir que as vítimas tenham segurança para denunciar os agressores.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, alerta que o aumento dos casos de feminicídio está ligado a falhas na proteção às mulheres ameaçadas. A deputada afirma que a falta de estrutura adequada compromete a efetividade da Lei Maria da Penha.
Fernanda Melchiona informa que comissão externa formada por deputadas gaúchas aprovou o relatório parcial com 95 propostas para enfrentar a violência de gênero. A parlamentar defende mais orçamento, fortalecimento das delegacias especializadas e articulação entre os poderes.
Justiça.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, critica a decisão inicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos sob alegação de relação conjugal. Ela lembra que a legislação proíbe qualquer relação com menores de 14 anos.
Sâmia Bonfim acionou a Procuradoria-Geral da República para garantir o cumprimento da lei e evitar decisões semelhantes. A parlamentar assinala que não pode haver relativização na proteção de crianças e adolescentes.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, repudia decisões judiciais que relativizam o estupro de vulnerável. A parlamentar reforça que qualquer relação sexual com menores de 14 anos é crime, independentemente de consentimento ou suposto vínculo afetivo.
Maria do Rosário também alerta para o crescimento do feminicídio no Rio Grande do Sul. Ela ressalta que o combate à masculinidade tóxica é fundamental para frear a onda de violência e ódio contra as mulheres brasileiras.
Eleições.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, celebra o aniversário da conquista do voto feminino no Brasil, garantido em 24 de fevereiro de 1932. Ela afirma que a medida foi um passo histórico, fruto de mais de 50 anos de mobilização de mulheres que reivindicavam maior participação na política.
Silvia Cristina lembra que hoje as mulheres representam a maioria do eleitorado e possuem o poder de transformar a realidade por meio do voto. Para ela, a participação feminina na política não deve ser vista como uma disputa entre sexos, mas como um exercício de cidadania.
Lenir de Assis, do PT do Paraná, celebra os 94 anos da conquista do voto feminino no Brasil. A deputada lembra que o direito ao sufrágio foi fruto de uma trajetória histórica de luta e enfrentamento e não uma simples concessão.
Lenir de Assis sustenta que, apesar das conquistas, a democracia brasileira ainda exige medidas contra o feminicídio, a desigualdade salarial e o machismo estrutural. A deputada defende a ampliação da representação feminina no parlamento para a construção de um país mais justo.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, anuncia a proposta para impedir que pessoas que recebam benefícios sociais há mais de 2 anos possam votar. O parlamentar afirma que a medida busca evitar o uso eleitoral de programas assistenciais como o Bolsa Família.
Bibo Nunes afirma que o aumento do número de beneficiários das ações de transferência de renda do governo federal compromete o desenvolvimento econômico do país. Para ele, a ampliação de auxílios, em vez de resolver a pobreza, estimula a dependência.
Agricultura.
Foi para o Senado o projeto aprovado na Câmara que estende aos agricultores familiares a proteção do Fundo Garantidor de Operações. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a utilização de até 500 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para cobrir operações de crédito destinadas a agricultores familiares. Os financiamentos são operados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O FGO é um fundo privado gerido pelo Banco do Brasil que serve para garantir parte do risco dos empréstimos bancários e financiamentos concedidos a microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e profissionais liberais. Se o tomador do empréstimo não pagar, o fundo cobre uma parcela da dívida. A proposta estende essa garantia para agricultores familiares beneficiados pelo PRONAF, o programa que financia a produção de pequenos produtores rurais, assentados na reforma agrária, pescadores artesanais, povos indígenas e comunidades quilombolas. O projeto foi apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o projeto faz com que o FGO garanta também empréstimos tomados por pequenos produtores.
A agricultura familiar, ela emprega, mas não só isso, ela é responsável pela comida, majoritariamente pela comida que vai para a mesa do povo brasileiro. Então nós estamos aqui possibilitando que o FGO também possa ser utilizado para a agricultura familiar e que deixe de ser um instrumento apenas para garantir a grande produção deste país.
O projeto que autoriza o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, a cobrir operações de crédito destinadas a agricultores familiares, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Trabalho.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a redução da jornada de trabalho para a escala 5x2, com 40 horas semanais. O parlamentar argumenta que o debate atual enfrenta a resistência de setores que ainda carregam o legado da escravidão.
Na visão de Patrus Ananias, a redução da jornada permite que o trabalhador tenha mais dignidade e tempo para a família, o estudo e o lazer. Ele acrescenta que um trabalhador mais valorizado e descansado pode, inclusive, aumentar a sua produtividade.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, alega que o fim da escala 6x1 alinha o Brasil a experiências internacionais no avanço da legislação trabalhista. Ele pede que a população acompanhe as votações no Congresso para identificar os partidos que se posicionam contra o benefício.
Márcio Gerri também rebate críticas da oposição e afirma que o governo realiza um bom trabalho na reconstrução nacional. Para o deputado, o atual ciclo virtuoso da economia e da democracia brasileira será reconhecido pela maioria do povo.
Economia.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o governo pelo aumento de impostos sobre mais de 1.000 produtos eletrônicos. Segundo o parlamentar, a medida que visa arrecadar 14 bilhões de reais prejudica a indústria nacional ao incidir também sobre a compra de maquinários.
De acordo com Maurício Marcon, a gestão atual é marcada por gastos excessivos em eventos culturais e por denúncias de corrupção. O deputado defende uma fiscalização rigorosa sobre a origem do patrimônio de autoridades do governo e do judiciário.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede que o governo federal intensifique as negociações contra a taxação do calçado brasileiro no mercado externo. O parlamentar afirma que a cobrança adicional compromete a competitividade da indústria gaúcha.
Pompeu de Matos alerta que a manutenção das tarifas pode provocar o fechamento de empresas na cadeia produtiva do couro e do calçado, especialmente nos polos do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana, com impacto direto sobre empregos e renda na região.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Magalhães, do PSD, comemora o anúncio de novos investimentos do governo federal na Bahia. Na visão do deputado, as ações demonstram compromisso com o Estado e refletem o reconhecimento e o apoio do povo baiano à atual gestão.
Paulo Magalhães destaca ainda o alinhamento entre o Palácio do Planalto e o governo estadual, afirmando que a parceria institucional fortalece a Bahia, amplia a capacidade de investimento e consolida uma base política consistente para as próximas disputas presidenciais.
Votação.
Câmara aprova projeto que concede auxílio emergencial de R$600 para atingidos por desastre climático em Minas Gerais. Vamos saber detalhes da medida com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um auxílio emergencial de R$600 mensais para moradores da Zona da Mata de Minas Gerais afetados pelas chuvas que deixaram 45 mortos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá nos dias 23 e 24 de fevereiro. O auxílio vai beneficiar quem perdeu casas com as cheias do rio Paraibuna, alagamento de ruas, destruição de pontes e de estradas. O auxílio emergencial será limitado a 2 pessoas por família e vai durar 6 meses. De acordo com a proposta, terão direito pessoas maiores de 18 anos e mães adolescentes. No caso de famílias chefiadas apenas por uma pessoa, serão concedidas 2 cotas. O projeto foi apresentado pelos deputados Aécio Neves e Paulo Abiáquio, do PSDB de Minas Gerais, e aprovado em regime de urgência pelo plenário, depois de acordo feito em reunião de líderes da Câmara. Outro projeto também pode entrar na pauta de votações. A proposta concede isenções tributárias para empresas afetadas. Para Aécio Neves, o importante é ajudar pessoas e empresas atingidas.
O que nós estamos buscando, portanto, é dar um auxílio emergencial por 6 meses de R$600 para as pessoas atingidas pelas chuvas. Paralelamente, estamos também buscando a aprovação de um projeto que isenta as empresas, as pequenas indústrias, portanto, os comércios de toda a região atingida dos impostos federais pelo prazo de 1 ano.
O relator da proposta foi o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que defendeu a urgência da medida.
A proposição emerge como uma resposta legislativa necessária diante de uma catástrofe que assolou uma importante porção do território mineiro, buscando amparar os cidadãos mais vulneráveis e mitigar os severos impactos sociais e econômicos decorrentes da calamidade.
O projeto aprovado também autoriza o INSS a antecipar o valor do auxílio emergencial para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Autoriza ainda o pagamento de um salário mínimo para quem pediu auxílio-doença, até que seja realizada a perícia. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O vice-líder do governo, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que apoiou a proposta, mas anunciou que o governo prepara uma medida provisória mais ampla para ajudar os atingidos pelo desastre climático.
Aprovamos hoje esse projeto de auxílio às pessoas necessitadas e às famílias. O governo está preparando uma medida provisória e foi anunciado no Colégio de Líderes, que na segunda-feira será enviada a esse parlamento, para um apoio às pessoas físicas, às famílias, mas também às pessoas jurídicas. Quiseram alguns aqui acelerar, aprovar esse projeto, votamos favorável, sem problema nenhum. Mas a medida provisória virá, porque virá num arcabouço jurídico muito mais amplo, dando um apoio completo àquela região. As prefeituras precisam de apoio.
O projeto que cria um auxílio emergencial de R$600 mensais para moradores atingidos pelo desastre climático em Minas Gerais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, celebra a aprovação no Senado do projeto de sua autoria que institui o exame de proficiência para recém-formados em medicina no Brasil. Ele afirma que o teste vai garantir que apenas médicos bem preparados recebam o registro profissional.
Alan Garcês argumenta que a nova lei vai servir como um filtro de qualidade, impedindo que deficiências na formação acadêmica coloquem em risco o atendimento à população. Para ele, essa é a única forma de garantir que os brasileiros sejam assistidos por bons profissionais.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, cobra o fortalecimento de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista. Ela argumenta que a carência de especialistas e de terapias fora dos grandes centros condena milhares de famílias à exclusão e à falta de assistência adequada.
A deputada exige mediadores preparados nas escolas e incentivos reais para a inserção de adultos com TEA no mercado de trabalho. Gisela Simona convoca o Congresso Nacional a aprovar o Estatuto do Autismo, garantindo que o direito à dignidade seja respeitado em todo o país.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, pretende destinar 15 milhões de reais em emendas para a compra de bicicletas e motos para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Ele argumenta que a medida vai facilitar o deslocamento dos agentes em áreas de difícil acesso.
Na opinião de Gilson Daniel, os agentes comunitários são a base do sistema preventivo de saúde do Brasil. O parlamentar reafirma seu compromisso com a valorização salarial e a segurança jurídica da categoria.
Educação.
Ao citar escolas interditadas por falta de saneamento, de merenda e de transporte, Sidney Leite, do PSD, afirma que a educação no Amazonas está em colapso. Segundo ele, falhas no governo local têm mantido o estado entre os piores indicadores educacionais do país.
Sidney Leite também acusa o governo federal de negligenciar a infraestrutura dos rios amazônicos, destacando que a precariedade de portos estratégicos tem prejudicado o desenvolvimento regional. Ele cobra a reconstrução das estruturas portuárias e a ampliação do saneamento básico em comunidades indígenas.
De acordo com professora Luciene Cavalcante, do PSOL, a reforma administrativa proposta pelo governo de São Paulo retira direitos dos servidores e precariza a rede pública de ensino. A parlamentar avalia que a gestão paulista é inimiga da educação.
Professora Luciene Cavalcante critica pontos do projeto como o fim do direito de remoção, a falta de transparência na evolução funcional e a imposição de critérios subjetivos na avaliação de desempenho dos docentes. Ela convoca mobilização social.